Perdidos e Achados, áudio 18, capítulo 19. Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas e seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Quando a graça alcança mais fundo. O filho pródigo anda com dificuldade pelo caminho. O cheiro dos porcos que exala dele faz com que os transeuntes se desviem, passando de longe, mas ele não percebe. Com os olhos no chão, ele treina o seu discurso. Pai, sua voz é quase inaudível. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele repassa as frases, imaginando se deve dizer mais, menos, ou pegar um retorno até o curral junto ao celeiro. Afinal, ele embolsou o dinheiro de fundo fiduciário e jogou fora o nome da família. Durante o último ano, ele havia acordado com mais gargantas secas, dores de cabeça, mulheres e tatuagens do que um astro de rock. Como seu pai poderia perdoá-lo? Talvez eu pudesse me oferecer para pagar os cartões de créditos. Ele está tão concentrado no planejamento da sua penalidade que não ouve o som de seu pai, correndo. O pai abraça o garoto coberto de lama como se ele fosse um herói voltando da guerra. Ele ordena aos seus servos que tragam uma roupa, um anel e sandálias, como se dissesse: nenhum filho meu vai se parecer com um tratador de porcos. Acendam a grelha, tragam as bebidas. É tempo de festa. Enquanto isso, o irmão mais velho está parado no portão, aborrecido. Ninguém nunca fez uma festa para mim, ele resmunga com os braços cruzados. O pai tenta explicar, mas o filho ciumento não quer ouvir. Ele bufa de raiva, dá de ombros e resmunga alguma coisa sobre a graça barata, sela seu cavalo alto e vai embora. Mas você sabia disso. Você leu a parábola do pai gracioso e do irmão hostil, em Lucas 15, 11 e 32. Mas você leu o que acontece em seguida? Você leu o segundo capítulo? Ele é empolgante. O irmão mais velho decide acabar com aquele desfile de perdão. Se o papai não vai fazer justiça com esse garoto, eu vou. Bela túnica essa, irmãozinho, diz ele para seu irmão certo dia. É melhor mantê-la limpa. Uma mancha e papai vai mandar você para a tinturaria junto com ela. O irmão mais moço balança os braços como se não se importasse com o mais velho, mas, quando vê seu pai na vez seguinte, ele depressa verifica se há alguma mancha em sua túnica. Alguns dias depois, o irmão mais velho adverte quanto ao anel. É uma linda joia, essa que papai lhe deu. Ele prefere que você a use no dedo polegar. No polegar? Ele não me disse isso. Algumas coisas nós, simplesmente, devemos saber de antemão. Mas ele não cabe no meu polegar. Qual é seu objetivo? Agradar ao nosso pai ou seu conforto pessoal? O monitor da espiritualidade humilha e se afasta. Mas o irmão mais velho não terminou. Com o prazer de um auditor de imposto de renda que sofre de dispepsia, ele zomba. Se papai vir você com os cadarços desamarrados, ele tomará a sandália de volta. Ele não faria isso. Elas foram um presente. Ele não faria, faria? O ex-filho pródigo, então, se abaixa para apertar os cadarços. Quando ele faz isso, observa uma mancha em sua túnica. Tentando esfregá-la para que saia, ele percebe que seu anel está em um dedo que não é o polegar. Então ele ouve a voz do seu pai. Olá, filho. Ali está o rapaz, usando uma túnica manchada, com os cadarços soltos e com o anel no dedo errado. Tomado pelo medo, ele reage com um sinto muito, papai. Se vira e foge. São tarefas demais. Manter a túnica sem manchas, o anel no dedo certo, as sandálias apertadas. Quem poderia atender a esse padrão? A preservação dos presentes começa a esgotar o jovem. Ele evita o pai e sente que não pode agradá-lo. Ele deixa de usar os seus presentes, os quais não consegue manter. E ele até começa a ter saudades dos dias mais simples na pocilga. Ali ninguém me perseguia. Este é o final da história. Você está se perguntando onde eu a encontrei. Na página 1892 da minha Bíblia, no livro de Gálatas. Graças a alguns irmãos mais velhos legalistas, os leitores de Paulo deixaram de ser receptores da graça para ser mantenedores da lei. A vida cristã deles havia atingido o nível de alegria de uma endoscopia gastrointestinal. Paulo estava perplexo. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 1, 6, 7, 2, 16. Ladrões de alegria também se infiltraram na igreja de Roma. Paulo teve de lembrar a eles, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Os cristãos de Filipos ouviram a mesma tolice. Os irmãos mais velhos não estavam dizendo a eles para usar um anel no polegar, mas estavam insistindo. Cuidado com os cães. Cuidados com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Filipenses 3, 2. Até a igreja de Jerusalém, a congregação mais importante, ouviu as palavras solenes e monótonas da junta de controle de qualidade. Os cristãos não-judeus estavam sendo avisados. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Atos 15, 1. As igrejas sofriam da mesma doença, o bloqueio da graça. O pai pode ter deixado você passar pelo portão, mas você precisa conquistar o seu lugar à mesa. Deus paga a entrada da sua redenção, mas você paga as prestações mensais. O céu dá o barco, mas você precisa remar se quiser ver a outra margem. O bloqueio da graça. Prove, mas não beba. Molhe os lábios, mas nunca sacie a sua sede. Você pode imaginar estas instruções escritas sobre uma fonte? Por favor, não engula. Encha a boca de água, mas nunca o seu estômago. Seria um absurdo. De que serve a água se não pudermos bebê-la? E de que serve a graça se não permitirmos que ela vá até o mais profundo? Você permite? Que imagem descreve melhor o seu coração? Uma criança encharcada de água dançando diante de um hidrante aberto ou uma erva seca e esticada no deserto? Eis como saber. Com uma pergunta. A graça de Deus define você? A graça que flui profundamente esclarece de uma vez por toda quem nós somos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:4-9. Veja como a graça nos define. Nós estamos espiritualmente vivos, Deus nos deu vida. Versículo 5. Estamos posicionados no céu. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. Estamos ligados a Deus, unidos com Cristo Jesus. Versículo 6. Somos outdoors de misericórdia, exemplos da incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Versículo 7. Somos filhos honrados, pois vocês são salvos pela graça. Versículo 8. A graça define você. À medida que a graça vai sendo descoberta, os rótulos terrenos desaparecem. A sociedade rotula você como uma lata em uma linha de montagem, estúpido, improdutivo, lento para aprender, rápido para falar, aquele que desiste fácil, pão duro. Mas à medida que a graça vai se infiltrando, a crítica se desintegra. Você sabe que não é quem eles dizem que é. Você é quem diz o que você é, espiritualmente vivo, posicionado nas regiões celestiais, ligado ao Pai, um outdoor de misericórdia, um filho honrado. Naturalmente, nem todos os rótulos são negativos. Algumas pessoas olham você como alguém bonito, inteligente, bem-sucedido e eficiente. Mas até mesmo um cargo na Casa Branca não se compara com estar assentado com ele nas regiões celestiais. A graça cria o currículo do cristão. Ela certamente fez isso por Mefibosete. Isso é que é uma vida redefinida. Depois de assumir o trono de Saul, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? 2 Samuel 9:1. Os filisteus, como você sabe, derrotaram Saul em batalha. Depois que a fumaça do conflito passou, Davi procurou demonstrar misericórdia para com os descendentes de Saul. Um servo chamado Ziba lembrou: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Nenhum nome é dado, somente a dor, rotulado pela desventura. Um capítulo anterior revela o infortúnio. Quando a notícia sobre a morte de Saul e Jonatas chegou à capital, uma ama da casa de Jonatas agarrou o filho dele de 5 anos e fugiu. Mas na pressa, ela tropeçou e deixou o menino cair, aleijando-o de ambos os pés. O que uma criança como essa vai se tornar? Não pode andar, não pode trabalhar. O pai e o avô estão mortos. Para onde pode ir o neto aleijado de um líder fracassado? Que tal Lodebar? Parece um lugar esquecido pela sorte, como No Trees, No Texas ou Weed, no Oregon ou French Lick ou Indiana. Lodebar, em Israel. O lugar perfeito para Mefibosete, preso em um nome maior do que o seu braço. Deixado cair como um melão amarelo de um saco de papel rasgado. Até onde se pode descer? O bastante para acabar vivendo no bairro pobre de Lodebar. Está familiarizado com as ruas de lá? Se você foi deixado cair, está. Você foi retirado da lista. Foi dispensado por uma garota. Foi dispensado pelo time. Foi deixado no orfanato. E agora está mancando. As pessoas não se lembram do seu nome, mas se lembram da sua dor. Ele é o alcoólatra. Ah, eu me lembro dela, sim, a viúva. Você quer dizer, a mulher divorciada da cidade. Mas então acontece alguma coisa do tipo história da Cinderela. Os homens do rei batem a sua porta em Lodebar. Eles o colocam em um carro e o levam até a presença do rei. Você imagina o pior e começa a orar por um companheiro de cela que não ronque. Mas os criados não depositam você nos degraus da prisão. Eles o colocam na mesa do rei. Bem acima do seu prato está um cartão marcando o lugar com o seu nome. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Versículo 11. Charles Swindoll escreveu uma série de parágrafos incríveis, mas o meu favorito é esta cena imaginária no palácio de Davi. Enfeites de ouro e de bronze brilham nas paredes. Cada sala espaçosa é coroada por tetos de madeira eminentes. Davi e seus filhos estão reunidos para a refeição noturna. Absalão, bronzeado e belo, está ali, assim como a bela filha de Davi, Tamar. O chamado para o jantar é feito, e o rei varre a sala com os olhos para ver se todos estão presentes. Uma figura, porém, está ausente. Um som surdo, outro arrastado. Um som surdo, outro arrastado. O som que vem do corredor ecoa no aposento. Um som surdo, outro arrastado. Um som surdo, outro arrastado. Finalmente, a pessoa aparece na porta e lentamente se arrasta até o seu lugar. É o coxo Mefibosete, sentado em graça à mesa de Davi. E a toalha de mesa cobre os seus pés. Agora, o banquete pode começar. De Lodebar para o palácio, da obscuridade para a realeza, da ausência de futuro para a mesa do rei. Uma mudança e tanto para Mefibosete, um lembrete tanto para nós. Ele é um modelo da nossa jornada. Deus nos levantou do beco sem saída da cidade de Lodebar e nos sentou à sua mesa. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Banhe sua alma neste versículo. Na próxima vez que os ventos áridos do deserto soprarem, definindo você pelas dificuldades do passado, estenda a mão para a taça da graça de Deus e beba. A graça define quem você é. O pai ou a mãe que você não consegue agradar está tão enganado quanto o tio caduco que você não pode decepcionar. As pessoas não podem influenciá-lo, só Deus pode. De acordo com ele, você é dele, ponto final. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós de praticarmos. Versículos 10. Suponhamos que Mefibosete tivesse visto esse versículo. Imagine alguém nos dias de Lodebar dizendo a ele: não desanime, amigo. Sei que você não pode dançar ou correr. Os outros chutam a bola de futebol e você está preso aqui, olhando pela janela. Mas ouça, Deus escreveu essa história. Ele colocou você no elenco do drama dele. Daqui a 3.000 anos, a sua história irá criar uma imagem da graça para alguns leitores do século XXI. Será que ele teria acreditado? Não sei. Mas eu oro para que você acredite. Você está pendurado como a obra de arte de Deus, um testemunho na galeria da graça dele. Há mais de 100 anos, um grupo de pescadores estava relaxando na sala de jantar de uma hospedaria escocesa, beira-mar, contando histórias de pescador. Um dos homens gesticulava muito, descrevendo o tamanho de um peixe que escapou. Seu braço bateu na bandeja de chá da moça que estava servindo, fazendo com que o bule de chá batesse voando na parede pintada de branco, onde o seu conteúdo deixou uma mancha marrom irregular. O dono da hospedaria observou os danos e suspirou. A parede inteira terá de ser pintada novamente. Talvez não, ofereceu um estranho. Deixe-me trabalhar nisso. Não tendo nada a perder, o proprietário consentiu. O homem tirou lápis, pincéis, alguns vidros de óleo de linhaça e pigmentos de uma caixa de pintura. Ele desenhou linhas ao redor das manchas e deu leves toques de sombras e cores nos respingos de chá. Com o tempo, uma imagem começou a surgir. Um veado com um grande par de chifres. O homem colocou sua assinatura embaixo do desenho, pagou pela refeição e saiu. Seu nome? Sir Edward Landseer, o famoso pintor da vida selvagem. Em suas mãos, um erro se tornou uma obra de arte. As mãos de Deus fazem o mesmo sem cessar. Ele desenha sobre as manchas desconjuntadas da nossa vida e as transforma em uma expressão do seu amor. Nós nos tornamos pinturas, exemplos da incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Efésios 2:7. Quem determina a sua identidade? O que o define? O dia em que deixaram você cair, ou o dia em que você foi levado à mesa do rei, receba a obra de Deus. Beba profundamente do seu poço de graça. À medida que a graça descer profundamente até sua alma, Lodebar se tornará uma mancha no espelho retrovisor. Os dias escuros não definirão mais quem você é. Você agora está no palácio. E agora você sabe o que dizer aos irmãos mais velhos deste mundo. Não é preciso limpar a túnica freneticamente. Nem existem regras para usar o seu anel. Os seus atos não salvam você. Nem o mantenhas a salvo. A graça, sim. Da próxima vez que o irmão mais velho começar a rosnar mais do que cães, dobermans, gêmeos, afrouxe as sandálias, coloque o anel no dedo anular e cite o apóstolo da graça que disse: pela graça de Deus, eu sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10.